Bom dia, gente. Tivemos mais uma reunião da coordenação de governo com os líderes. Participou o líder do Senado, Jax Wagner, o líder da Câmara, Guimarães, nosso líder do governo no Congresso, Randolph, Casa Civil, Fazenda, Secretaria-Geral, SECOM, onde nos concentramos primeiro no debate do Congresso da reforma tributária, reforçando que a regulamentação da reforma tributária é uma grande prioridade do governo. Ela é muito importante para darmos mais um passo que sustente o atual ciclo de crescimento econômico do país, de redução do desemprego, de melhoria da renda das famílias. O Brasil há 10 anos não vivia uma situação de poder crescer mais de 3% por 2 anos consecutivos. Estamos confirmando cada vez mais expectativa nesse ano de crescer mais do que 3%. Chegamos à menor taxa de desemprego desde 2012, ganho das famílias, maior aumento de renda das famílias desde 2012 também. E a aprovação, a regulamentação da reforma tributária é mais um passo, como eu falei, para a sua implementação, que a partir de 2026 nem é decisivo a votação nesse ano, mas nós queremos concluir a regulamentação nesse ano e acreditamos que também é um compromisso, um objetivo do presidente das duas casas, para terminar como um legado dessa presidência e do conjunto do Congresso. Então, relatamos ao presidente a reunião que nós tivemos com o relator Eduardo Braga, junto ao Ministério da Fazenda, SRI, junto com o relator Eduardo Braga, constituímos com o relator uma forma de acompanhar o debate que está no Senado. Tem centenas de propostas de emendas no Senado. O relator apresentou uma proposta de calendário, apresentamos isso ao presidente, a expectativa desse calendário ficar restrito à Comissão de Justiça, a CCJ, até o final de novembro, para que seja aprovado até o final de novembro o relatório na CCJ, e a gente possa começar o mês de dezembro no Senado e na Câmara, trabalhando para aprovação em dezembro, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, vamos acompanhar, esse foi um foco principal do debate da agenda do Congresso Nacional, na medida, inclusive, que a Câmara ainda não teve uma sessão convocada essa semana, também no Senado não tinha tido uma sessão convocada até esse momento, então nos concentramos no debate da reforma tributária. Além disso, foi discutido um pouco a semana do presidente. O presidente buscou chamar, provavelmente vai acontecer amanhã, uma reunião final com os ministros, vai ser coordenada pelo ministro Messias, da AGU, sobre os detalhes finais do posicionamento do governo sobre a proposta do Acordo de Mariana. O presidente quer celeridade nesse debate, junto não só do Executivo, mas no diálogo com o Judiciário. Também sentimos essa disposição do ministro, do presidente Barroso, do STF. Então o presidente resolveu chamar, sob coordenação do ministro Messias, para amanhã ainda, uma reunião para tratar desses detalhes finais a propósito do Acordo de Mariana. Acreditamos que nós vamos ter um acordo muito importante para ajudar as comunidades, tanto de Minas Gerais quanto do Espírito Santo, com a lógica de investir no desenvolvimento e na recuperação, na compensação e na recuperação dessas áreas, num programa mais sustentável de desenvolvimento para essas regiões. Também tratamos o presidente vai manter seu ritmo de viagens aos estados. Então está previsto nessa semana, na quarta-feira o presidente está no Rio Grande do Norte, na quinta-feira está no estado da Bahia e na sexta-feira está no estado de São Paulo. O presidente fez um balanço da agenda institucional que fez na última sexta-feira no Ceará, uma agenda muito forte, tanto da inauguração do Minha Casa Minha Vida, quanto do acompanhamento do programa Caminho da Escola, entrega de ônibus, as ações do Pé de Meia. Ou seja, a decisão do presidente de manter sua agenda de viagem nos estados, porque isso é muito importante para reforçar as entregas do governo, acompanhamento dos programas prioritários do governo, nesse ano que o presidente disse que é o ano de começar a colheita, acelerar a execução das ações. Então, vai ao Rio Grande do Norte acompanhar obras importantes aí da área do transporte, de logística. Tem 4 novos institutos federais no Rio Grande do Norte, as ações do Pé de Meia. Vai ao estado da Bahia também acompanhar obras importantes do PAC, coordenado pelo ministro Rui Costa. E na cidade de São Paulo, na sexta-feira, nós vamos fazer um grande momento de balanço do Acredita, e acompanhamento das novas ações do Acredita. Vocês sabem, foi sancionado o Acredita na última semana, foi de quinta para sexta. Era importante por conta de um leilão que estava sendo realizado pelo Ministério da Fazenda, exatamente daquelas medidas que suavizam qualquer oscilação cambial, ou seja, uma parte do Acredita é a atração de investimentos externos. Não foi possível fazer uma grande cerimônia de sanção, pedido até dos parlamentares, do setor econômico, seja de micro, pequeno, médios empresários, dos beneficiados já do Acredita. Nós temos mais de 100 mil contratos já renegociados, ou seja, que a dívida foi zerada de micro e pequenos empresários. O ministro Márcio França, o ministro Alckmin, vice-presidente Alckmin, nós do Ministério das Relações Institucionais, que ajudamos a construir o Acredita no espaço do Conselhão. O líder do governo, Guimarães, foi o autor do PL, que foi sancionado. O relator, deputado Luizinho, todos eles pediram para a gente poder fazer um grande evento que reforça a sanção, mas já faz um balanço daquilo que foi executado. Tem uma nova linha do BNDES de mais de 3 bilhões de reais de crédito para MEI, para o micro e pequeno empresário. Tem essa renegociação já de 100 mil contratos já renegociados do Acredita, o chamado desenrola das micro e pequenas empresas. Tem novas medidas a serem anunciadas. Então, o presidente decidiu bater o martelo na próxima sexta-feira pela manhã. Fazemos um grande evento do Acredita que envolve desde o usuário do Cadastro Único, que pode ter um benefício para criar um negócio, é um novo empreendedor, muito a partir da experiência do Banco do BNB, do Banco do Nordeste, da proposta de microcrédito do Banco do Nordeste, a renegociação das dívidas de micro, pequenos e médios empresários, linhas de crédito para micro, pequenos e médios empresários, a criação do mercado secundário na área da habitação, então tem ações específicas sobre essa criação e as medidas do hedge cambial, de oscilação, de suavizar a oscilação cambial que atrai investimentos externos de médio prazo. Então, todos esses segmentos, o presidente faz questão que todos estejam na sexta-feira, a gente já possa fazer um balanço do que os bancos já fizeram, de contratos renegociados e novas medidas de avanço do Acredita. Então, o presidente vai nessa semana para o estado do Rio Grande do Norte, vai para o estado da Bahia e vai para o estado de São Paulo. Depois ele viaja para a Rússia, para a reunião dos BRICS, a partir do domingo. Então deve ficar, tanto na sexta-feira à noite, na cidade de São Paulo, fora da agenda institucional, quanto no sábado, está dedicado aí a agendas eleitorais, como permite a lei, dos candidatos que estão no segundo turno, que apoiam o presidente Lula, tanto na cidade de Diadema, quanto Mauá, quanto na cidade de São Paulo. Ainda não está fechado a programação, mas o presidente vai ficar com a agenda disponível, com disponibilidade para poder fazer agenda nessas três cidades neste sábado, nesse fim de semana, antes da viagem à Rússia. Depois vai ficar toda semana, né, na reunião dos BRICS, uma reunião muito importante. Depois, no retorno dos BRICS, já é o segundo turno eleitoral. Nessa semana, além desse debate do Acordo de Mariana, tem algumas sanções simbólicas de projetos de lei que nós combinamos com o presidente que possam ser feitos no dia de amanhã, são aquelas sanções que nós fazemos regularmente. Tem um projeto de lei de origem do Congresso Nacional que estabelece o Dia Nacional da Música Gospel, tem um projeto de lei que coloca o ex-ministro, ex-governador Eduardo Campos no rol de heróis da pátria, tem um projeto de lei que valoriza a caricatura, charges como patrimônio cultural nacional e o projeto de lei do Anísio Teixeira, estabelecendo o Anísio Teixeira como patrono também, patrimônio da escola pública, assim como é Paulo Freire. Então o presidente pediu para a gente fazer, convidar os parlamentares que são autores desses projetos, figuras simbólicas relacionadas a esses projetos, para a gente poder fazer amanhã uma cerimônia de sanção também de projetos simbólicos, prazo limite do dia 18 de outubro, então o presidente quer fazer isso antes do deslocamento dele para os estados. Além disso, o retorno do ministro Lewandowski, que está aqui essa semana, então nós vamos fazer amanhã também um momento de entrega pelo ministro Lewandowski, Ministério da Justiça, de uma proposta do governo federal sobre o aumento de penas para os crimes ambientais, em especial os incêndios. Vocês sabem, a Polícia Federal tem feito todas as ações de combate aos incêndios criminosos. São mais de 80 inquéritos já abertos pela Polícia Federal. estavam tendo algumas dificuldades em juízes de primeira instância em criar obstáculos para o trabalho da Polícia Federal. Teve uma ação por parte do presidente Lula junto ao presidente do STF, uma decisão muito importante do Conselho Nacional de Justiça, que determinou ter celeridade em apoiar a Polícia Federal nesse processo de apuração. E também um outro debate que nós tínhamos, que era do aumento das penas para os crimes ambientais. O nosso líder do governo na Câmara já solicitou com requerimento de urgência a urgência da votação do projeto de lei do senador Davi Alcolumbre, que está lá na Câmara, cujo relator é o deputado Patrus Ananias. O Ministério da Justiça concluiu uma proposta sobre esses pontos, deve apresentar amanhã. Nós vamos fazer a apresentação disso, devemos chamar o senador Davi Alcolumbre, o relator Patrus Ananias, para que o ministro Lewandowski possa fazer a apresentação em relação a isso. O presidente também contou um pouco da emoção dele da visita ao Círio de Nazaré. Era um evento que há muitos anos ele queria estar participando, pôde participar agora e voltou muito emocionado da força. Quer agradecer muito a recepção acolhedora que teve no estado do Pará, recepção acolhedora que teve da arquidiocese de Belém, do conjunto da Igreja Católica, que o acolheu muito bem. Fez um agradecimento especial à Fafá de Belém, que fez ali na varanda da Fafá de Belém, né, uma participação muito importante. O presidente, ele voltou muito emocionado com a manifestação popular, com o acolhimento que recebeu na ida, e também contou que durante todo o fim de semana determinou ao ministro de Minas e Energia, determinou a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, o Ministério da Justiça, o Valdir Damus, determinou ao Vinícius de Carvalho, que é o ministro da CGU, medidas enérgicas para que seja necessário que for apurar qualquer não ação devida por parte de servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica. Determinou que a Senacom pudesse dar todo o apoio aos consumidores na região metropolitana de São Paulo, que está fortemente afetada. A Senacom possa, inclusive, reunir informações que eventualmente tenha recebido também de situações de omissão de governos locais em relação a qualquer atitude de cuidado da população na região metropolitana de São Paulo, que está sofrendo com essa concessionária, com toda a situação que nós temos observado. Mais tarde, queria já anunciar a vocês, aí logo depois do almoço, a CGU e a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, deve anunciar aos senhores mais medidas, tanto da CGU quanto da Senacom, no sentido de defender os consumidores da região metropolitana de São Paulo, abrir apurações, qualquer falha que possa ter existido ou irregularidade por parte da concessionária privada, eventualmente também em relação a servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então isso será detalhado, quero convidar a todos para acompanhar logo no começo da tarde. O presidente Lula, desde o sábado, tem tido uma postura enérgica, me enviou inclusive para a cidade de Diadema, o prefeito Zé de Felipe solicitou dentro do governo federal, eu passei tanto sexta-noite quanto no sábado pela manhã na cidade de Diadema. Era uma postura absurda, por exemplo, da concessionária, dizendo que tinha colocado 12 equipes para toda a região do ABC. Você tinha situações, inclusive, de unidades básicas de saúde sem o restabelecimento da energia elétrica. A Prefeitura de Diadema montou uma sala de situação já na sexta-feira à noite, colocou equipes, convocou pessoas para ajudar, mas, de fato, uma omissão por parte da companhia concessionária. Desde o sábado também, determinando a Agência Nacional de Energia Elétrica a tomar todas as medidas com rigor em relação à responsabilização dessa concessionária privada, e também a própria Senacom do Ministério da Justiça, que está acompanhando e tomando medidas enérgicas, tanto de apoio aos consumidores, identificação também de eventuais omissões de governos locais sobre ações necessárias para reduzir ao máximo aí o risco para a população na região metropolitana de São Paulo. Então, são essas aí o grande resumo aí da nossa reunião, e fica à disposição de vocês.
Ministro, semana passada foi aprovado um pacote que está sendo chamado de anti-STF, queria saber se vocês conversaram sobre isso, presidente Lula, e o que ele acha desse pacotão?
Primeiro foi aprovado na CCJ, tá certo? Você tem vários projetos ali, tem uma posição clara da liderança do governo na tramitação da CCJ de ser contrário à aprovação. Agora, né, daquilo que foi aprovado, nós vamos analisar cada um deles e poder ter uma posição, inclusive, sobre cada um deles. Nós sempre defendemos, vocês sabem disso, que o Congresso Nacional esteja concentrado nas propostas legislativas que sustentam o atual ciclo de crescimento econômico do país, de redução do desemprego, de melhoria salarial das famílias, de saúde das contas públicas. Para nós, essa é a prioridade absoluta. Nós achamos que qualquer outra proposta, qualquer outro tema, nesse momento, não deveria ser prioridade do Congresso Nacional. Inclusive, qualquer conjunto de medidas que na prática possam ser vistas, né, ou atitudes tomadas sobre uma espécie de retaliação à postura da Suprema Corte sobre qualquer tema. Então, nós defendemos, vamos continuar defendendo enquanto liderança de governo, enquanto Ministério das Relações Institucionais, tanto na Câmara quanto no Senado, que a pauta da Câmara e do Senado esteja prioritariamente focada na reforma tributária, nas medidas que sustentam o crescimento econômico. Quero agradecer mais uma vez a aprovação pelo Congresso Nacional do Acredita, que é um projeto muito importante de oferta ao crédito para os micro e pequenos empresários, para o setor secundário da habitação e para a atração de investimentos externos, e nas propostas da chamada transição ecológica. Nós queremos terminar o ano com o mercado regulado de carbono aprovado, que está no Senado, com o Programa de Apoio à Transição Energética aprovado, com o projeto dos bioinsumos que já está na Câmara aprovado. Essa é a nossa prioridade. Então, a posição do governo sempre vai ser de que esses temas não são prioritários de votação, de encaminhamento para o plenário da Câmara nesse momento, como qualquer tema similar que possa aparecer no Senado.
Ministro, o presidente, o senhor mencionou que ele vai viajar para o Norte, vai viajar para a Bahia. Semana passada, ele viajou Fortaleza, e depois da agenda institucional ele participou de um comício do Evandro Leitão. No Rio Grande do Norte, na Bahia, ele vai fazer campanha também?
O presidente tem disposição de, fora do horário institucional, o foco da agenda dele, tanto no Ceará, foi inaugurar o Minha Casa Minha Vida.
1.296.
Aqui, ó, Guimarães, quase 1.300 unidades do Minha Casa Minha Vida. Entrega de centenas de ônibus do Caminho da Escola, 113 ônibus aqui do Caminho da Escola. Acompanhamento do pé de meia, foi o foco, mas o presidente se colocou à disposição à noite, na ida, né, na ida antes para o aeroporto, que foi deslocado até Belém, de participar de uma agenda eleitoral muito importante, porque nós consideramos que existe nesse segundo turno um embate em algumas capitais, onde, como eu já falei, lideranças da frente ampla de pessoas que apoiam o governo do presidente Lula, que enfrentam verdadeiros ícones da extrema-direita, e vamos trabalhar, sim, não só o presidente, mas o conjunto de ministros, né, tem essa disposição. Lá no caso de Belém é o candidato Igor, que foi para o segundo turno. No caso de Fortaleza é o Evandro Leitão. No caso de Natal, a Natália Bonavides. São candidatos que disputam contra ícones dessa extrema-direita, então tem toda a disposição, inclusive, do presidente Lula, tanto no caso de Natal em especial, poder participar de alguma agenda eleitoral pós a visita institucional. Como também já falei, no caso da sexta-feira à noite e no sábado, também ficar à disposição de eventualmente agendas de cunho eleitoral no segundo turno.
Ministro, essas medidas enérgicas, contra a ANEEL, o Senado em relação a ele, o que está na mesa?
Isso será detalhado pela CGU, pela Senacom do Ministério da Justiça, agora à tarde. Vão detalhar isso, não quero eu passar na frente dos meus colegas, eles vão detalhar aqui. O presidente Lula, desde sábado, tem determinado ao ministro da Minas e Energia. O ministro da Minas e Energia tem feito esse enfrentamento, chamou a ANEEL, fez questão da ANEEL constituir uma sala de situação no estado de São Paulo, ali para a região metropolitana de São Paulo. E a CGU e a Senacom vai detalhar medidas a serem tomadas. O presidente reforçou, inclusive chamou o ministro da CGU para estar presente agora numa parte da reunião, junto com o ministro Messias da AGU, para que as medidas sejam tomadas.
Ministro, em relação à concessão para o ministro Alexandre Silveira, antes do apagão, chegou a mencionar a possibilidade de renovação. Uma não renovação hoje é avaliada?
Não, isso eu não participei de qualquer discussão sobre isso, nem foi tema dessa reunião. Esse é um tema que agora, no começo da tarde, tanto a CGU quanto a Senacom vai tratar e trazer aqui para vocês.
Ministro, sobre esse tema de energia, o governo chegou a alguma decisão final sobre renovar ou não a volta do horário de verão?
Não, ainda não tem uma decisão sobre isso. Está a análise técnica pelo Ministério da Minas e Energia, apresentar isso com detalhes ao presidente Lula.
Ministro, em relação ainda a São Paulo,
Tem alguma previsão de reunião que o presidente vai chamar o ministro Alexandre Silveira para Brasília? Eles estão se falando por telefone. Como é que está
sendo? Não, desde, como eu falei, desde sábado. O presidente Lula tem falado com o ministro da Minas e Energia, determinaram que ele tome todas as medidas, tanto junto à ANEEL, como demais medidas necessárias, fazer contato permanente com os gestores locais para as ações que são necessárias, mobilizar, inclusive, empresas, atores privados para resposta em relação a isso. O ministro Alexandre Silveira está de frente na liderança ao enfrentamento desse tema, se colocou à disposição, inclusive, de se deslocar para a região metropolitana de São Paulo por conta disso. A ANEEL abriu uma sala de situação específica também nesse fim de semana na região metropolitana de São Paulo para acompanhar todas as ações e mais medidas serão apresentadas no começo da tarde.
Obrigada, gente. Obrigada.